אנחנו קוראים מספר פסח רבש, עמוד
165. Do livro de Pesach, artigo do Rabash. Perguntas podem ser efetuadas na cab.tv. E aqueles que façam perguntas, peguem o microfone, falem em voz alta. Perguntas podem ser feitas na cab.tv e as pertinentes serão respondidas ao vivo. Novamente, artigo número 13 do Rabash. Está escrito no Zohar, Berhalach, item 68. E Moisés disse ao povo: não temas, fique de pé e veja a salvação do Senhor. Rabi Shimon disse: feliz Israel, que um pastor como Moisés anda entre eles. Está escrito: e lembrei-me dos dias do passado, Moisés é seu povo, e lembrei-me dos dias do antigo, é o Criador. Moisés é o povo dele. Uma vez que Moisés era somente para todo Israel, aprendemos com isso que o pastor é realmente todo o povo. Se ele é recompensado, todo o povo é justo. E se ele não é recompensado, todas as pessoas não são recompensadas e são punidas por causa dele. Devemos entender isso no trabalho, onde aprendemos tudo em um só corpo, o que significa que Moisés e Israel estão no mesmo corpo. Também devemos entender porque, se eles não são recompensados, são pastores, eles são punidos por causa dele. Aprendemos que, se o pastor é justo, as pessoas também são justas. Mas por que as pessoas devem ser punidas por causa dele? O que eles fizeram que eles são culpados pela culpa do pastor? Sabe-se que o Zohar chama Moisés o pastor leal. O Rassulam interpretou que ele estava alimentando o povo de Israel com fé. Ele diz que não possui nenhum poder para poder observar plenamente a Torá, apenas a fé, do que se estende na medida em que eu tenho fé, na medida em que eu posso exercer no trabalho. Ela diz na introdução das 10 Sefirot, item 14: uma vez interpretei o ditado dos nossos sábios, ele cuja Torá é o seu comércio, é o seu trabalho. A medida da sua fé é aparente nem sua prática na Torá, porque as letras da palavra Umanutô, o seu comércio, o seu ofício, são as mesmas em hebraico que as palavras Emunatô, sua fé. É como uma pessoa que confia no seu amigo e lhe empresta dinheiro. Ele pode confiar nele com uma libra, e se ele pedir 2 libras, ele recusará emprestar-lhe. Eu também confio nele com todas as suas propriedades, sem uma pitada de medo. Esta última fé é considerada a fé completa, e as anteriores são consideradas fé incompleta. Em vez disso, é fé parcial. Assim vemos que o homem não possui nenhum poder senão fé, e é isso que dá ao homem de poder de trabalhar. Por isso, podemos interpretar o que o Rabi Shimon disse: feliz Israel, é o pastor como Moisés anda entre eles. Isso significa que o povo de Israel tem dentro de si a fé, que é chamado de Moisés, o pastor fiel. Então, uma vez que eles têm fé, eles têm a força no Criador, que é chamado Moisés, o pastor fiel. Em outras palavras, dentro de cada pessoa, a fé no Criador, que é chamado Moisés, o pastor fiel. Naquele momento, todo o povo é justo, o que significa que todos os órgãos do homem, ou seja, seus pensamentos e desejos, são chamados órgãos, e isso é chamado um povo. Esse é o significado do que está escrito: eu me lembrei dos dias anteriores, é o Criador, Moisés é o povo dele, porque Moisés era tão lindo para todo Israel. Aprendemos com isso que o povo é o pastor realmente todo o povo. Pois a fé no homem é todo o homem. Ou seja, se você tem a qualidade de Moisés, que é chamado de fé, então todo o povo é justo. É por isso que se diz, se ele é recompensado, todo o povo é justo. Porque recompensado significa seu pastor, é fé, chamado Moisés. Ele diz, se ele não é recompensado, todo o povo não é recompensado. E são punidos por causa dele. Sabe-se que se houver um justo, ele protege a geração. E se não há justos, podemos dizer que não há ninguém para salvar a geração. No entanto, por que eles são punidos por culpa dele? Se ele não for recompensado, por que a culpa da geração? De acordo com a regra que Baal Sulam disse, todo o trabalho do Criador é apenas a falta de fé. Uma vez que quando uma pessoa é recompensada com a fé completa, ele anseia anular-se diante do Criador como uma vela diante de uma tocha. Naturalmente, todos os seus órgãos, ou seja, seus pensamentos e desejos, seguem o que a fé o obriga a fazer. Eles fazem isso. É por isso que ele diz que se ele for recompensado, todos os órgãos são justos, já que os pensamentos e os desejos dos justos se estendem pela fé no Criador. Por conseguinte, é óbvio que se as pessoas são um pastor que não é recompensado, que é a fé deles, que deve ser limpa, o que significa fé completa, mas tem apenas fé parcial, tal como está escrito na introdução ao teste. O povo inteiro não é recompensado. Significa que todos os seus órgãos fazem coisas adequadas para aqueles que não têm fé completa. Eles são punidos por causa dele, o que significa que não é culpa dele ter pensamentos e desejos impróprios para quem tem fé. Ou seja, se o pastor tivesse fé completa, os órgãos o escutariam, teriam pensamentos e desejos de justos. É por isso que eles sofrem por causa dele, já que ele não tem fé completa. É por isso que tais pensamentos nascem nesse pastor. Portanto, quando uma pessoa quer caminhar no caminho da verdade, ele não pode dizer que tem qualidades piores que os demais e menos intelecto do que os outros. Ou seja, ele não pode se isentar do trabalho porque ele tem um caráter fraco ou nenhum talento. Em vez disso, a única dificuldade na questão é a falta de fé. Por esta razão, uma pessoa deve fazer todo o seu trabalho e todas as suas ações para adquirir fé no Criador. Por quê? Pois só isso dá tudo. Por esta razão, quando uma pessoa aprende a Torá ou se envolve em mitzvot, ou quando reza, ele deve concentrar seus pensamentos em querer recompensa por todas as suas boas ações, que o Criador lhe dará a fé completa. Isso é como está escrito na oração do Rabino Elimelech, uma oração antes de uma oração. E consertar a sua fé nos nossos corações para sempre e sempre, e deixar sua fé amarrada aos nossos corações como uma estaca que não cairá. E esse é o significado de o pastor do povo é realmente todo o povo. Para alcançar a fé completa, eles disseram, aquele que vem purificar é ajudado. A razão é que, como a fé requer ajuda do Criador, é aqui há uma regra, não há luz sem cli. Significa que é impossível preencher um lugar onde não falte o que é chamado de necessidade, a saber, um cli, como ele disse, não há luz sem cli. Para sentir a necessidade de fé, uma pessoa deve primeiro imaginar quais benefícios ela pode derivar através da fé, o que ele perde quando ele tem apenas uma fé parcial. parcial. Em primeiro lugar, ele deve descrever para si o propósito da criação, o que significa para que o propósito o Criador criou as criaturas, a criação. Então, ele deve acreditar nos sábios, que diz que o propósito da criação é fazer o bem em suas criaturas. Quando uma pessoa começa a examinar a criação com os olhos, que significa? Qual forma que lhe parece o homem? Ele vê que o mundo todo sofre tormentos. E é difícil encontrar uma pessoa que possa dizer que sente e vê como sua orientação é na forma de bem que faz o bem. Nesse estado, quando ele vê um mundo sombrio e ele quer acreditar acima da razão, de que o Criador se comporta com o mundo na providência privada como bom e fazendo bem, ele permanece de pé nesse ponto e tem todo tipo de pensamentos estranhos que entram em sua mente. Então ele deve superar a razão acima para que a providência é boa e faz o bem. Naquele tempo ele recebe uma necessidade para o Criador dar-lhe o poder da fé e justificar a providência. Então ele pode entender o significado de Shekhinah no pó. Desde então, ele vê isso onde ele deve fazer algo pelo Criador e não por seu próprio bem. O corpo prontamente pergunta: o que esse trabalho é para você? E não quer dar-lhe força para trabalhar. Isso é chamado de Shekhinah no pó. O que significa o que ele quer fazer por causa da Shekhinah, tem o gosto como pó. E ele é impotente para superar seus pensamentos e desejos. Nesse momento, uma pessoa percebe que tudo que lhe falta para ter a força para trabalhar é que o Criador lhe dará a força, lhe dará o poder da fé. Como dito acima na oração do Rabino Ali Melik, que devemos orar e reparar sua fé em todos os corações para sempre e sempre. Nesse estado, ele percebeu que se o Criador não agida, ele não pode superá-lo. Agora podemos interpretar o que os nossos sábios disseram. Qualquer pessoa que tem medo do céu, suas palavras são ouvidas, como foi dito no final, tudo é ouvido. Desculpe me perder no texto. Mas Israel permaneceu no seu estado e não escutou aqueles que admoestaram. No literal, provavelmente há muitas explicações para isso. No entanto, no trabalho, onde aprendemos toda a Torá em um só corpo, devemos interpretar este versículo. Aquele que quer que o seu corpo, significando todos os órgãos que são os pensamentos, desejos e ações, seja puramente sagrado. Conselho para isso, para o corpo obedecer todas as suas exigências, é obter fé completa, que se chama medo do céu. Há muitos graus de fé, como é dito no Zohar. O medo, que é o mais importante, é quando se teme o mestre, o professor, porque ele é grande e guia, dirige. A essência é a raiz de todos os mundos e tudo não é considerado nada comparado a ele. Interpretando as palavras de três maneiras: com medo do Criador apenas, com um dos quais é considerado o medo real. Teme o Criador e observa os seus mandamentos para que os seus filhos vivam e ele será mantido de castigo corporal ou castigo às suas riquezas. Este é o medo de punições nesse mundo. 2. Medo de punições do inferno também. Esses dois não são o medo real, pois eles não mantêm isso. Eles têm medo por causa do mandamento do Criador, mas por seu próprio benefício. Segue-se o seu próprio benefício, é a raiz, e o medo é um ramo derivado do seu próprio benefício. 3. O medo, que é o mais importante, significa que teme o Criador, porque ele é ótimo e governa tudo. Ele é ótimo porque ele é a raiz da qual todos os mundos se expandem. Segue-se que o ponto mais importante sobre o medo ou o céu é crer na grandeza do Criador, pois a grandeza e a importância do Criador é o motivo que o compromete a observar a Torá e Mitzvot, não por sua própria causa. É como ele diz lá, e ele colocará seu coração e seus desejos naquele lugar chamado medo. Ele se apegará ao medo do Criador voluntariamente e ansiosamente, como seja apropriado e apropriado com o mandamento do rei. Quando uma pessoa é recompensada com tal fé, o que significa que ele sente em seu coração a grandeza do Criador, o corpo e todos os seus órgãos, que significam desejos, pensamentos e ações, anulam antes do rei como uma vela diante de uma rocha. Perguntas? Como podemos imaginar essa grandeza do Criador? Não quantitativamente, mas qualitativamente. Como podemos descrever de uma maneira qualitativa o Criador? Nossa dezena o que nós sentimos, a preocupação da recompensa, a força de atração, tudo está dentro da dezena. Nós devemos trabalhar passo a passo, fortalecer nós temos que fazer uma e outra vez a grandeza do Criador de uma forma qualitativa. É uma forma o Criador é a força benevolente que nos conecta. É claro que a conexão entre nós, o intelecto e a emoção, não há nada além da conexão entre nós na dezena. Esse é o assunto mais exaltado que podemos realizar. Quando nós sentimos que os amigos são importantes, e eles são sentidos como parte da sua alma. Ele tem dos seus coração, dos conselhos dos sábios, para dirigir-se à sua dezena. De uma maneira qualitativa, vai ajustando o foco. Para isso, nós temos os livros sagrados. Ravi, a pergunta: como nós podemos descobrir, revelar a qualidade da grandeza do Criador, do contraste com a providência? Como nós podemos nos impressionar da grandeza do Criador, das contradições que nós recebemos da providência com relação aos nossos amigos? O nosso trabalho é determinante. Determinar que não há ninguém além dele, que ele é o bom, que faz o bem, acima das contradições. Nós devemos estar como um pai que brinca com os filhos, lidar cada vez exercícios mais complexos, assim como nós lemos no artigo, ver que tipo que o Criador criou. a criação oposto a isso. Talvez possamos dizer que os conflitos chegam da natureza do ser criado. O quanto nós mais avançamos, os obstáculos crescem. Por um lado, há certo tipo de conexões. Por um lado, existe o reconhecimento do mal, o desejo de receber de uma maneira mais qualitativa. Ao longo, é claro que é o lugar que precisa de correção. Nós sentimos as deficiências divididas entre doação e recepção, o ser criado e o criador destes opostos. Nós devemos saber que necessitamos a ajuda do Criador nesses opostos. Cada um revela que é a sua natureza do desejo de receber, que é o oposto. Isso que eu percebo. Se o Criador é uma totalidade, a pessoa é o oposto. É incompleto. Rave, como eu sinto dentro de mim a grandeza do Criador. Como eu perceberia, como eu sinto dentro de mim a grandeza do Criador. O que significa com e sem existe essa determinação? A determinação que não há ninguém além dele, que ele é o bom que faz o bem. Quando eu sinto a grandeza do Criador, aqui não há mais contradições. Eu sinto de uma maneira completa que o Criador conduz toda a criação e eu sou parte dela. Sim, eu de verdade, eu percebo essa disparidade entre ele e eu. A importância do Criador é o que a pessoa sente acima da inclinação ao mal. Não sei, não tenho palavras, mas isso chega da necessidade. O Criador é grande quando eu necessito de lo lishma lishma. Lo lishma é quando começo o discernimento de lishma. Onde somos refletidos pelo grupo, quando o grupo muda, eu vejo o Criador dentro do grupo, o Ravi. Como eu vejo que o Criador está oculto em mim, nos meus pensamentos e nos meus desejos, tudo que eu descrevo para mim é Ele, o Criador. Mas é um obstáculo do que eu determino que é meu e o que eu preciso para determinar que isso vem dele. Como eu começo a sentir que eu estou em ocultação? E o que eu faço sobre isso? Deve haver essa questão em conjunto, o que a pessoa recebe do ambiente. O meio ambiente deve influenciá-lo e despertar uma carência. Que a pessoa sinta uma dor de não estar nisso. Sim, podemos dizer de uma maneira intelectual que esta ocultação é a ideia do meio ambiente que me influencia. Mais beneficioso inclui a pergunta: quando eu estou em ocultação, eu tenho que estar em ocultação, porque isso é aparentemente que eu posso determinar eu fazendo algo. Eu estou olhando e buscando de um lado e eu posso ver o que se estende dessa ocultação. Eu imagino. Constantemente descobrimos mais e mais como tudo que temos no coração não sou eu, é ele. Até o conhecimento chega de cima, o conhecimento do esforço que realizamos. Eu respeito e aceito essa ideia. Todos os pensamentos, todas as sensações, nós o atribuímos. O que afeta a pessoa na conexão com os outros, a influência dessa ideia chega do ambiente. Cada coisa que eu posso pensar, que não há nada que descobrir, exceto no grupo, que os meus vasos são egoístas e o grupo é a oportunidade de sair e sentir o Criador nos meus vasos corrigidos, um desejo de receber, como ele vai sentir a importância. Isso vai suceder se ele se esforça em dar importância. Aqui não está claro que aparentemente tem algo que não desaparece, mas eu descubro mais e mais que eu estou em ocultamento. Este é o começo da revelação. Eu quero trabalhar e servi-lo. Se ele está fazendo, é a inversão da percepção que começa a se transformar em um hábito. Rave, como nós podemos ajudar uns aos outros a cada momento para buscar a revelação do Criador entre nós? Primeiro, sempre lembrando uns aos outros que há os estados, os momentos, as sensações, as carências, como isso flui através de nós, uma vez que começamos a trabalhar. Devemos lembrar que estamos fazendo algo importante, estamos caminhando nesse caminho, e o que está sucedendo no caminho, e o caminho é ir à meta. Como nós podemos, eu não sei, não sei. Eu não sei o que dizer. Ontem escutamos na aula que o Criador é a conexão ideal dentro da dezena. O que significa buscar a grandeza do Criador? Qual é esse caminho da busca? Estar na conexão, a conexão entre os amigos é o que comunica com o Criador. Há essa tensão entre nós que pressiona os nossos corações, a influência dos amigos, entregar confiança com relação ao ambiente, confiança no nosso trabalho, até quanto eu posso projetar essa confiança. Oh, Rav. Como eu posso interpretar a Torá, a Sagrada Torá, na distância e o espaço entre o Criador e eu? Como interpreto a Sagrada Torá imerso essas ocultações e revelações entre eu e o Criador e eu? Antes que o Criador seja revelado dentro de mim, em todos os meus ossos, até o final da correção. Cada momento, em especial quando lemos esses textos, a Torá, e em cada momento da vida, diante de mim, eu tenho sempre a imagem da dezena perfeita, da dezena corrigida. O desejo de receber frente aos vasos de doação, e eu me relaciono e peço a ajuda do Criador para que seja Ele quem complete a imagem da revelação. É sobre mim? Eu preciso desenhar essa grandeza do Criador no trabalho. O trabalho é para fora, para os amigos. Eu quero trabalhar para eles. O obstáculo é sobre a imagem onde eu estou e aparentemente onde o mundo está. Na revelação do Criador, nesta realidade, quando os amigos investem no trabalho, isso entra em mim. Vamos ler do livro de Pesach, Shamati.
שמעתי נון תת, מטה ונחש, נמצא גם
בקשר. נון תת.
עניין מטה ונחש.
ויהיה משה. ועשום תודה ורידה סרפנט. שמעתי 59. מויזס הספונדאו דיסי. E não vão acreditar em mim e nem escutar a minha voz. E o Senhor lhe disse, o que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança no chão. E ela tornou-se uma serpente. E Moisés fugiu de diante dela. Devemos entender que não há mais de 2 degraus, ou Kedushá ou Sitrahara. Não há um estado intermediário, mas a mesma vara se torna ela mesma uma serpente se jogada no chão. Para entender isso, nós vamos preceder das palavras dos nossos sábios, pois ele colocou sua Sheriná em árvores e rochas. Árvores e rochas são chamadas coisas de importância inferior, e especificamente dessa forma, ele colocou sua Sheriná. E significado da pergunta, o que é isso na tua mão? A mão representa a realização, a partir das palavras. E se uma mão alcança, uma vara significa que todas as realizações de cada pessoa serão construídas sob o discernimento da importância inferior, que é fé acima da razão. Isso porque a fé é considerada como tendo menor importância e como baixeza. A pessoa aprecia as coisas que se veste com a razão, contanto se a mente da pessoa não alcança isso, mas a mente resiste, então a pessoa deve dizer que a fé é de superior importância para sua mente. Daqui resulta que nesse momento a pessoa rebaixa sua mente e diz que ele entende dentro da razão, que ele resiste no caminho do Criador, pois que a fé é mais importante que a sua mente, porque todos os conceitos que contradizem o caminho do Criador são conceitos inúteis. Pelo contrário, aquele que tem olhos e não vê, aquele que tem ouvidos e não ouve, isso significa que a pessoa anula tudo que ouve e vê, isso é chamado de ir acima da razão. E assim parece a pessoa com baixeza e pequenez. No entanto, com o Criador, a fé não é considerada baixeza. Isso é porque aquele que não tem outra intenção e deve tomar o caminho da fé, considerada a fé com baixeza. No entanto, o Criador poderia ter colocado sua Sheinah em algo diferente do que árvores e rochas. E ele escolheu este caminho, chamado fé, especificamente. Ele deve ter escolhido porque é melhor e mais bem sucedido. Porque a fé não é considerada de menor importância. Muito pelo contrário, este caminho tem muitos méritos, mas parece baixo aos olhos das suas criaturas. Se a vara é jogada ao chão e a pessoa quer trabalhar com alto discernimento, ou seja, dentro da razão, degradando-o acima da razão, e este trabalho parece baixo, a Torá da pessoa e o trabalho se tornam imediatamente uma serpente. Esse é o significado da serpente primordial, e esse é o significado de qualquer um que é orgulhoso, o Criador lhe diz: ele e eu não podemos habitar na mesma morada. A razão é, como já dissemos, que ele colocou sua Sheinah em árvores e rochas. Assim, se a pessoa joga o discernimento da vara ao chão e levanta-se a trabalhar com um atributo mais elevado, isso é uma serpente. Aqui não há meio termo. Ou é serpente ou Kedushá. Uma vez que toda a Torá e o trabalho que a pessoa tinha da sabedoria da vara, agora já entraram no discernimento da serpente. É sabido que Sitaraha não tem luzes. Assim, na corporealidade, também o desejo de receber tem somente as deficiências, mas sem preenchimento das deficiências. E o vaso de recepção permanece para sempre, sem preenchimento, porque quem tem 100 deseja 200. E a pessoa não morre com a metade do seu desejo na sua mão. Isso estende das raízes superiores, a raiz da clipá. É o vaso de recepção e não tem correção nos 6.000 anos. O tzimtzum é colocado em cima deles e, portanto, eles não têm luzes e abundância. Por isso, eles são seduzidos a atrair luz para o seu degrau. E as luzes que a pessoa recebe por esta adesão com Kedushá, dado que a abundância brilha em Kedushá, quando eles seduzem a pessoa a atrair abundância ao seu estado, eles recebem aquela luz. Assim, eles têm domínio sobre uma pessoa. Ou seja, dão-lhe satisfação no estado em que está, de modo que ele não vai se afastar. A pessoa não pode avançar através desse domínio, porque a pessoa não tem a necessidade de um degrau mais alto. A pessoa não tem necessidade, ela não pode se mover do lugar, mesmo num ligeiro movimento. Nesse momento, ela não pode discernir que se ela está avançando em Kedushá ou ao contrário. Isso porque se trará dá o poder para trabalhar mais fortemente, já que agora ele está dentro da razão. Isso lhe permite trabalhar no estado e ter inferioridade. Daqui resulta que assim a pessoa ficaria sobre a autoridade da Sitra Akara. Para que a pessoa não permaneça na autoridade do Citra-Ahra, o Criador fez uma correção onde, se a pessoa deixa o discernimento da vara, ela imediatamente cai no discernimento da serpente. Imediatamente cai em estado de falhas e não tem poder para se fortalecer, a menos que aceite o discernimento da fé, chamado Bashiza. Mais uma vez, daqui resulta que as falhas por si próprias fazem a pessoa tornar para seu discernimento da vara uma vez mais. Esse é o significado do que Moisés tinha dito. Mas eis que eles não vão acreditar em mim. Isso significa que eles não vão querer tomar para si o caminho do trabalho na fé acima da razão. Tudo que você tem na mão, uma vara, lança no chão e logo ela se tornou uma serpente. Significa que não há um estado intermediário entre a vara e a serpente. Isto é, antes de saber se a pessoa está em Kedushai ou Stahra. Resulta que, qualquer forma, ele não tem qualquer outra alternativa senão assumir o discernimento da fé acima da razão, chamado de vara. Esta vara deve estar na mão. A mão não deve ser jogada. Esse é o significado do verso. A vara de Arão brotou. Isso significa que todos os brotos que a pessoa conseguiu ao serviço do Criador estavam baseados na vara de Arão. Isso significa que ele quis nos dar um sinal se estamos andando no caminho da verdade ou não. Ele nos deu um sinal para sabermos apenas a base do trabalho. Ou seja, que a base que a pessoa está trabalhando. Se a base de alguém é a vara, é que é do chá. Se a base está de razão, esse não é o caminho para alcançar a que é do chá. No entanto, no trabalho em si, ou seja, na Torá e na oração, não há distinção entre que serve o Criador e aquele que não serve a Ele. E isto é porque isto é oposto lá. Se a base está dentro da razão, ou seja, baseada no conhecimento ou recepção, o corpo dá combustível para o trabalho. Podemos orar e estudar mais persistentemente e mais com mais entusiasmo quando baseia-se na razão. Quando se toma o caminho da Kedushá, cuja base é a doação é fé, a pessoa precisa de uma grande preparação para que a Kedushá brilhe para ele. Sem a preparação, o corpo não dá à pessoa força para o trabalho. E ela deve sempre se esforçar amplamente, dado que a raiz do homem é a recepção e dentro da razão. Se seu trabalho é baseado em aspectos terrenos, a pessoa pode sempre estar bem. No entanto, se a base da pessoa está no trabalho, para o trabalho está no discernimento da doação acima da razão, a pessoa precisa de um esforço perpétuo para não cair na raiz da recepção e dentro da razão. A pessoa não pode se distrair nem por um minuto. Caso contrário, a pessoa cairá na própria raiz do mundanismo, chamado pó, como está escrito. Porque do pó tu és e ao pó tu retornarás. Isso foi depois do pecado da árvore do crescimento. A pessoa examina se está avançando em Kedushá, já que o outro Deus é estéreo e não dá frutos. O sagrado Zoa nos dá este sinal, que é especificamente sobre a base da fé, chamado de vara, é homem, a pessoa consegue a fé. Desculpe, me perdi. Esse é o significado de a vara de Arão brotou, e o florescimento e crescimento veio especificamente através da vara. Portanto, quando a pessoa se levanta da cama diariamente e se lava para se purificar da sujeira do corpo, também deve se livrar da sujeira da clipá, para examinar se o seu discernimento da vara é pleno. Essa análise deve ser constante. Se a pessoa se distrai, imediatamente cai sob a autoridade da Citra-Ahra, chamada de auto-recepção. A pessoa se torna imediatamente escravizada a eles, como é sabido à luz Kli-Kli. Portanto, quando a pessoa trabalha para receber, nessa medida a pessoa precisa apenas do desejo de receber para si mesma. E se distancia dos assuntos relativos à doação. Agora podemos entender as palavras dos nossos sábios. Seja muito, muito humilde. O que esta confusão que ele diz, muito, muito, é porque se torna carente das criaturas por ter sido honrado uma vez. A princípio, a pessoa recebe a honra, não porque ele quer aproveitar a honra, mas por outras razões, tal como a glória da Torá, etc. A pessoa está certa que esse escrutínio, que ele sabe que ele não tem um desejo por honra de alguma forma. Daqui resulta que é razoável pensar que é permitido a pessoa receber a honra. No entanto, ainda é proibido de receber, porque a luz faz o vaso. Assim, após receber a honra, a pessoa torna-se carente da honra. E já que está em seu domínio, é difícil se libertar da honra. Como resultado, a pessoa adquire sua própria realidade. E agora fica difícil de anular diante do Criador, uma vez que através da sua honra tornou-se uma entidade separada. E para obter Devekut, a pessoa deve anular sua realidade completamente. Daí, muito, 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 é que ele está proibido de receber honra para si. E o outro muito, é que mesmo quando a intenção da pessoa não é para si próprio, ainda está proibido de receber.
Constantino, me novo servir que Joel.
Temos perguntas? Sim. Constantin de Novosibirsk está perguntando como estar no estado onde a serpente. Pode existir um estado intermediário correto? Sempre nós temos isso. Até o Gmar Tikkun. Nós não sabemos as ações da criação, mas como as coisas estão opostas umas às outras, como elas operam para gerar um equilíbrio, de outra forma a pessoa não teria liberdade. É uma boa pergunta, uma pergunta correta. Como isso está expressado numa linha contínua? Da Holanda perguntam. Como é que a divindade está sobre as rochas e as árvores? O discernimento que nós temos não é simples, mas a maioria... tem uma lista de valores. Isso significa que a sua providência
a razão para desistir do Criador, Rav? Não. O que não está claro, não. O que compreendemos dentro da razão, que significa que ele sente que ele compreende. Dentro da razão, tem uma classe de opiniões. Agora, junto com isso, porque por cima da razão deve ter o discernimento. Sim, eu entendo, mas como é que ele o faz? Eu não compreendo. Duas oposições? Sim, diz o Rav, dessa forma. É um conflito entre os graus. Os graus sempre estão inversos, opostos. Como é que ele o faz? O Criador quer que você o necessite para que você possa ter a vontade de conectar-se com ele, que dependa deles para que te conectes com ele, para que se torne, para voltar-se num único movimento, em algo físico, senão um movimento interno, para que não possamos nos mover sem ele. Então, como não temos, podemos revelar ao Criador entre nós. Então, com o propósito de dirigir-te no trabalho, ele te entrega problemas em todo tipo de problemas internos. Você não sabe como. Então, você o necessitará ele. Você pede, você deseja, por falta de opção, para poder cobri-lo. Este ponto que está falando, desfica, esse ponto é... Disse que não está estregando este problema de poder dirigir-nos. Sim, é pelo momento. Como chegar a essa situação? Como é que eu sei que eu preciso a ele? Esta é a influência do ambiente, que é persuade a ti mesmo nesta questão, e como que, ainda que isso não seja algo verdadeiro, que não se convence, ainda que não seja verdade, não tem sabor, é insípio. Vamos dizer que é insípio, mas não tenho... Eu não tenho exatamente a palavra na minha mente. Simplesmente, eu sempre me dirijo a mim mesmo, que não existe nada além dele, especialmente me preocupando que meu ego, meu amado faraó, em vez dele, eu quero clamar ao Criador, para que o Criador governe. Então, aqui eu também me esforço. Então, quem poderia me ajudar nesse estado? O grupo pode ajudar, somente o grupo de Zohar. Eu preciso de ajuda. Ele tem que me ajudar e disso eu dependo. Como alcançar esse estado, amigos? Olha, eu estou nesse estado baixo. Não, é só dizê-lo, senti-lo. Você tem que pagar-lhes, comprá-los. Não com dinheiro. Com, claro, também pode ser com dinheiro, mas somente a sua ajuda poderia ser. Tudo depende deles. O que, que pensa você? O que você vai conseguir isso grátis? Isso é oposto à tua direção. Eu digo a dezena, porque é o nosso trabalho. Eu quero entender como é que eu pago, como é que está o arvuto no nosso trabalho. Você paga com o arvuto, ok? Sem dúvida. Como? Pode uma pessoa verificar esse discernimento de acordo com seus valores? Qual é? Uma serpente significa que meu desejo de receber está sobre mim. E a rocha é algo de menor importância. É como se examina isso. Menor importância, maior importância. Otorgamento ou recepção está em conexão, não estar só. Tudo isso depende. Sim? Uma coisa mais. Como podemos sair da sensação de honra? Somente a grandeza do Criador pode apagar essa grandeza de si mesmo. De honra, de respeito. Isso é o faraó. É o man. Como é que é o... Como eu governo o meu faraó. Ao meu lado tem o coração, mas também tem... Então, o ponto do coração. O Criador é este Moisés, é o coração é o faraó e o ponto do coração é o Moisés ou o Criador. Então, quem me dirige assim na vida? O coração? O ponto no coração. Eu preciso fazer esforços, eu estou tentando relacionar-me nisto através do meu Twitter todos os dias, 3 vezes ao dia, ver todas essas coisas por dentro. O Egito, o Faraó, o Criador, Moisés, todos esses discernimentos para nós, para poder fazer algum tipo de entendimento interno, para fazer esforços. Gradualmente, de pouco a pouco, de outra forma, isso não existe, é uma ficção, então. Esta situação externa, esta imagem externa, que aparentemente para nós, ela se desvanece, se extingue. Eu vejo o meu mundo interno, os discernimentos, pensamentos, desejos da mente e do coração. Eu existo somente nisso. Eu tenho muita esperança que, de alguma forma, nós possamos avançar através disso com toda a nossa força, preparação para o pensar. Meus planos são muito sérios. E quero comprometer a todo o grupo, sim. Escreve o estado de uma pessoa que não pode receber este grau superior. Uma pessoa que não caia sobre o domínio da Sidraha, no estado em que o faraó, a vara ou a serpente. Qual é o estado de fé na dezena? Desculpa, falhas. Falhas? Erros na dezena? Quando uma pessoa descobre isso ou esse outro, a pessoa, através da dezena. Os cabelistas não dizem palavras dezena, grupo, passo singular. Eles o apontam, é porque Adam é como Adam Arishon. Quando você quer ser Adam Arishon, então é como ter uma criatura que quer estar nessa conexão, somente dessa forma. Necessitamos chegar à seguinte parte da lição. Desculpem. Ok, Gil.
You said that we have to decide who rules in the heart, whether it's.
Você disse que devemos decidir quem decidir quem governa o coração. Sim, disse o Rav. O ponto no coração. Como você pode decidir que o ponto do coração governa sobre o coração se é todo egoísmo? Isso está rodeando todo o ponto no coração. Então, não vão deixar sair o Rav através do grupo, através do estudo, tudo. Tudo que aprendemos, necessitamos tudo, mas não para que qualquer coisa não escape, não saia. Não há nenhuma outra chance, nem alternativa. Eu digo de novo, não há inovação para você. Somente tentar estar nisso mais e mais de uma forma consistente. New York. O caminho dessas honras significa que devemos anular-nos em fazer na dezena até mesmo os trabalhos mais insignificantes? Como pode ser? Não entendeu? O que você disse que ele traduziu? O trabalho de sair da honra é um trabalho para ser feito dentro da dezena? Não, não há nada que fazer com a honra. O assunto da honra, se há honra nessa forma no caminho do Criador, não, o que, não é o que significa, o que significa para nós essa honra nesses discernimentos. Não é essa honra corporal, é a honra espiritual. Em nosso trabalho corporal, a pessoa em todo tipo de coisa, no trabalho espiritual, somente levamos isso em conta, como relacionamos com isto. Também não é que uma pessoa diz: eu me humilho, me diminuo, e que eu estou orgulhoso, e que uma parte de Adã dentro dele se remodela como Criador por fora, e que ele dá o correto exemplo a outros, não significa que estou orgulhoso sobre eles. Esta parte que resplandece a forma do Criador, de qualquer forma, nós necessitamos trabalhar.